Salmo 34. Hoje eu quero, eu pedi pela manhã, quem veio, para ler em casa 1 Samuel 21 e Salmo 34. Primeira Samuel 21 e Salmo 34, ele tem que ser lido assim, um numa mão, outro em outra. Você só vai conseguir entender o Salmo 34 se você ler todo 1 Samuel 21 e 1 Samuel 22, no versículos 1 e 2. Você já viu aquela pessoa que diz assim, você quer dar uma de doido? Você não entendeu, quer dar uma de doido? Já ouviu essa expressão? Você sabe que aconteceu com Davi isso. Teve um dia na vida de Davi que Davi quis dar uma de doido. E é interessante, irmãos, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, que a gente vê algumas coisas assim, fantásticas. E uma delas é esse episódio da vida de Davi. Imagine um cidadão com barba. Barba já é algo assim, né? Meio que nojento, né? E aí ele derrama água, o óleo, aí fica aquela baba na barba. Foi assim que aconteceu com Davi. E muitas das vezes, na nossa história de vida, acontece isso também na nossa vida. A gente faz de conta na vida e a gente não percebe aonde Deus ele quer nos conduzir em toda a trajetória da vida. Obrigado. Então, abra sua Bíblia. 1 Samuel 21 e Salmo 34. Nada provoca a Deus mover-se em teu favor, como a firmeza de uma devoção. Quando nós aprendemos a adorar a este Deus. Eu gosto dos salmos porque em todos eles você pode ver a sinceridade dos autores de cada salmo. Davi, ele nos salmos, ele sempre se posicionava honesto diante de Deus. Diante do Senhor ele não fantasiava nada, ele abria o seu coração. E eu quero que você saiba o seguinte, talvez na caminhada da sua vida as pessoas elas não vão entender, ou você mesmo não vai entender o caminho. Mas fique tranquilo. Se as pessoas elas não entenderem o caminho que você está trilhando, o caminho que você está seguindo, fique tranquilo. O caminho não é deles, é seu caminho, amém? Porque muitas das vezes a gente fica abatido, desanimado, porque as pessoas elas não entendem o que você está passando. Mas o que você está passando é você. As suas vitórias são suas vitórias. Os seus embates são seus embates. Não queira que as pessoas elas te entendam. Saiba que é seu caminho, que Deus está te promovendo, que Deus está no seu caminho, que Deus está te abençoando em todo o caminho. E nos momentos de adversidade, de lutas, quando você não sentir vontade de fazer nada, você diz assim, olha, eu estou arrasado, eu não estou com vontade de fazer nada. Então aprenda o seguinte, nesse momento que você estiver com vontade de não fazer nada, faça boas escolhas. Faça ótimas escolhas. E em casa eu quero continuar como eu pedi de manhã para você ler o Salmo 34 e 1 Samuel, lado a lado. E você vai entender porque que esse Salmo 34 ele foi escrito. Se você olhar o cabeçalho desse Salmo, diz Salmo de Davi, quando se fingiu de doido na presença de Abimeleque. Agora o contexto desse salmo, volte lá para 1 Samuel 21, você não vai precisar ler todo, lê em casa. Diz aqui que Davi, ele estava fugindo de Saul. E diz que ele foi parar numa cidade chamada Nob. E lá em Nob, tinha um sacerdote do Senhor chamado Aimeleque. Era um sacerdote. Davi, ele se aproxima, ele chega e faz uma pergunta a Aimeleque. Ele diz assim: tem comida? Há comida? É porque ele estava com fome. E aí Aimeleque, ele disse o seguinte: não tem comida nenhuma. Não existe comida, aqui só tem os pães sagrados, os pães da proposição, preposição. E diz no verso 8: e disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale de Carvalho, eis que está aqui em volta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. Quando Davi ouve isso, ele disse: e disse Davi, não há outra semelhante como essa, me dê. O caminho que eu quero levar a igreja hoje a pensar é o seguinte: por que os valentes caem? E quando você estiver nessa situação de dificuldade e adversidade, o que você deve fazer para recuperar tudo e um pouco mais? E aqui, os grandes começam a vacilar. O primeiro cuidado que você tem que ter na jornada da sua vida, para que você não vacile: não deseje o que não é seu. Não coloque no seu coração um desejo por aquilo que não é seu. Davi, ele tinha derrotado Golias, e ele esqueceu que ele tinha matado Golias sem espada. Muitas das vezes, na caminhada da vida, vem circunstâncias, adversidades, e infelizmente as pessoas, elas esquecem como é que Deus te alcançou. O Deus, ele é o mesmo, Deus, ele não muda. O Deus que te alcançou lá quando você estava no mundo é o Deus que está aqui estendendo a mão para você, para fazer de você uma nova criatura a cada dia. Então esse é o cuidado que você deve ter. Naquele dia do confronto de Golias, quem era que estava com a espada? Era Golias. Golias segurava a espada. E deixa eu dizer uma coisa: a espada de Golias ajudou em que, Golias? Diga: nada. Nada. Aquela espada que agora ele se encanta, porque muitas pessoas dentro da igreja, eles estão encantados. Aí você entra no emprego, se encanta com o emprego. Abre uma empresa, se encanta com a empresa. Compra um carro, se encanta com o carro. Ei, cuidado com os encantamentos da vida. Davi estava encantado com a espada que não funcionou contra ele mesmo. Ele estava encantado pela espada de um Golias em que ele mesmo derrubou com pedras, apenas pedrinhas de um riacho. Então cuidado com os encantamentos da sua vida. E Davi agora, passando esse tempo, ele acha que essa espada vai ajudar a ele. Que essa espada agora será realmente o escape dele. Então deixa eu te alertar uma coisa. Às vezes você fica olhando para o mundo, fica pensando que as armas do mundo é que são boas, que determinada estratégia, ela é uma estratégia que vai fazer com que seu ministério possa romper. São os 7 passos que você tem que seguir para ser próspero, abençoado. São os sacrifícios que você terá que fazer de 2, 3 dias para que você tenha um verdadeiro encontro com Deus, e por aí vai. E você acha que são essas coisas que vão te dar a vitória. Aí você diz, mas pastor, se eu tivesse as mesmas armas do mundo, ah, pastor, se nós tivéssemos aqui uma estratégia como determinadas igrejas têm, ah, pastor, as coisas seriam diferentes. Ah, pastor, se eu colocasse uma estratégia de determinados casais lá no meu casamento, tudo daria certo no meu casamento. E nós vamos achando que essas coisas vão solucionar a nossa vida. As armas do mundo não ajudam em nada, nem a mim, nem a você. Se você ficar encantado, os programas de televisão, hoje nós vamos ter uma reportagem que fulana de tal vai dizer como é que ela emagreceu, como é que ela ficou mais bonita, mais formosa. Isso não ajuda em nada. Nada do mundo ajudará o povo de Deus a alcançar e ter êxito na vida. O mundo, ele tem dinheiro. E porque no mundo tem dinheiro, você diz, ah, se eu tivesse. Ah, pastor, se eu tivesse dinheiro, tudo seria diferente. Ei, Deus te abençoou quando você não tinha nada. Deus prosperou a tua empresa quando você não tinha nada. Você não tinha um centavo no banco e Deus te deu essa empresa, meu filho. Você não tinha um centavo e Deus te deu este carro. Deus te deu este emprego que você tem. E por que que agora você acha que são essas coisas do... Ah, pastor, eu queria ter mais dinheiro para investir no meu negócio. Eu queria ter dinheiro para eu ir para a faculdade. Você alcançou, você cursou a sua faculdade, terminou o seu curso da faculdade. E sabe quem era que estava te ajudando? Deus. E o mesmo Deus que fez você, mesmo sem pai, mesmo sem mãe, mesmo sem ajuda de ninguém, chegar onde você chegou, é o Deus que quer te levar adiante, que Deus que quer te levar a um outro nível. O Deus que fez, quando nós chegamos nessa casa, trabalhar, era Ele que estava trabalhando, o Deus que fez com que nós pudéssemos avançar, é o mesmo Deus hoje. E não precisamos de estratégias humanas. Nós precisamos da dependência de Deus nas nossas vidas. E eu digo isso do dinheiro, porque o mundo todo, ele tem dinheiro, sim ou não? Tem dinheiro em tudo que é canto. Não sei quantos bilhões da Vale está guardado, a justiça bloqueando. Agora eu pergunto, esses bilhões resolveu em quê? A vida daquelas pessoas. Esses bilhões, eles ajudaram em quê a vida dessas pessoas? A sociedade, ela tem dinheiro? Tem. O mundo lá fora tem dinheiro? Tem. E olhe, quanto mais dinheiro eles têm, mais desajustado eles são. Quem tem, quer ter mais. É a sanguessuga, eu quero. Venha, me dê. E quem não tem, tira a vida do outro para obter. Quantos lares você conhece de pessoas que têm dinheiro e têm um lar desajustado? Então deixa eu dizer uma coisa, não espelhe a tua vida com o mundo, espelhe a tua vida com o Eterno, com o Todo-Poderoso. É Ele que fará você prosperar em todas as coisas. Então não fique olhando para o mundo, querendo, desejando ter as armas do mundo. As estratégias do mundo. Agora vamos fazer eventos gospel, porque o mundo faz. Olha quantos jovens eles vão levando. E aí, o que é que a igreja está fazendo? E a igreja também está fazendo seus eventos. Para que isso possa atrair. Jesus, ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei todos até a mim. Eu duvido, irmãos, que tenha uma estratégia melhor do que a do nosso Deus. Erga Deus da tua casa e você vai ver, toda a tua casa será atraída a Deus. Vamos erguer Deus dentro dessa casa e toda essa cidade, todo este bairro será atraído para a presença de Deus. O que nós precisamos é levantar, ter o trono de Deus nas nossas vidas, no nosso coração. É guardar nas nossas vidas o Deus, a vida do Deus eterno. Nunca diga como seria glorioso se eu tivesse esses milhões. Como eu falei pela manhã, você já viu os grandes navios, água inteira ao redor, mas elas são incapazes de afundar o navio, a menos que invada o navio. Não deixe que essas coisas do mundo invadam a tua vida. A segunda coisa, o segundo cuidado que nós devemos ter na caminhada da nossa vida é que Davi, ele pega a espada e ele vai ao encontro do rei de Gade. Agora eu pergunto a você, da onde era Golias? De Gade. Não é verdade? Sim ou não? Era de Gade. Verso 10 diz, e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gade. Golias era dessa cidade. Então qual é o cuidado, pastor, que eu tenho que ter? É que quando você usa, presta atenção, quando você usa a espada de Golias, você vai viver aonde Golias vive. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Aí as pessoas, elas dizem, olha, eu estou seguindo fulano de tal, eu estou seguindo determinado político, o político, ele conseguiu lá um CC para mim. Enquanto ele estiver lá no poder, você tem alimento, mas quando ele sair do poder, você perde o alimento. Deixa eu te dizer uma coisa, se apegue ao Deus Todo-Poderoso, porque ele nunca te deixa, ele nunca vai te desamparar. Foi isso que aconteceu com Davi. Então não fique usando as armas de Golias, porque não é para lá que nós vamos, igreja do avivamento. Deus, ele não está nos levando, Deus, ele não quer que nós ficamos nos espelhando aqui com o mundo. Você é luz, diga eu sou luz. Então ilumine aonde você está, seja luz aonde você está. Porque quando as suas armas forem as mesmas armas de Golias, você terá o suprimento do rei de Golias. Davi, aquele ficou debaixo do rei de Golias, o rei Aques. Então tenha muito cuidado. Esse momento aqui foi o momento mais baixo, momento do vale, momento escuro na vida de Davi. Talvez sejam os momentos mais escuros nossos, quando nós começamos a confiar no homem. Nós ficamos nos espelhando com o mundo. É a hora de você se levantar. Hoje à noite é a hora de você se erguer na tua vida e dizer, olha, eu quero ser como o meu Senhor. É você dizer, olha, eu sou do meu amado é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Agora não subestime Davi, versículo 11. Versículo 11. Os criados de Aques, eles disseram, quando eles veem Davi, ele diz, ei, espera aí, esse cara eu conheço. Preste atenção, o inferno te conhece. Quando Davi, ele vai chegando, os servos de Aques diz, esse eu conheço, nós conhecemos você. Aí disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava dele essas danças, dizendo, Saul feriu seus milhares e Davi feriu seus 10 milhares? Verso 12 diz, e Davi considerou estas palavras no seu ânimo. E teve o quê, meus irmãos? Medo? Não. Muito medo. E temeu muito diante de Aques, rei de Gade. Mas ele estava o quê? Com a espada na mão, sim ou não? Ele estava com a espada na mão. No dia que ele enfrentou Golias, ele teve medo? Não. Quem é este incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Ele não teve medo e ele não estava com a espada. Deixa eu dizer uma coisa a você. Ei, Naquele dia que você estava lá querendo destruir a sua vida, naquele dia que você estava sem esperança nenhuma, o Espírito do Senhor Deus, ele penetrou em você e transformou a sua vida. Esse mesmo Espírito está dentro de você e pode transformar a tua vida. Você não precisa de outras armas. A igreja, ela tem o Espírito Santo. Parece que a igreja esqueceu disso, tão simples, né? Mas a igreja está cheia de personalidades, de apóstolos, de pastores, de shows gospels, de tantas coisas, para motivar as pessoas. Ei, você tem o Espírito Santo dentro de você, e ele é suficiente. No dia que ele estava só com a pedra, ele enfrenta Golias. E Golias, ele disse naquele dia, e eu sou lá, algum cão, para você vir com pedra. Mas foi com pedra que ele caiu. As pessoas podem dizer, ah, eu quero ver agora, se eles vão conseguir. Vamos, porque o Espírito de Deus está conosco. Aleluia. Acredite. O medo foi tanto que no versículo 13, diz, por isso, se contrafez diante dos olhos deles e fez como um doido. Se fez de doido, Davi. Entre as suas mãos e engravatava. Sabe o que é isso, engravatava? Ele ficava arranhando com as unhas as portas. Assim, ó. Aí o cara disse, espera aí, tá doido? Endoidou Davi. E diz aí, olha o texto, e deixava correr a saliva pela barba. Babou a barba toda. Irmãos, imagine essa cena. Eu queria que você parasse, imaginasse assim, um rei Davi que derrubou o gigante. E a barba escorrendo por aqui, ó. Já imaginou isso? Na barba. Ai, caído. E ele dando... bobão. Davi, ele chega diante daquele rei, um doido. Algo ridículo. Algo humilhante. Sabe, querido, tem muita coisa humilhante que nós fazemos. Sabe por que é que nós fazemos? Simplesmente porque escolhemos as armas erradas. Tem muita coisa que você faz que é ridículo, porque você escolheu as armas erradas. No versículo 14 diz, então disse Acas aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim, doidos, para que trouxesseis a este, para que fizesse doidice diante de mim? Davi está diante do rei e se retira. E nesse momento é que vem o capítulo seguinte. Ele vai para onde? Ele vai para a caverna de Adulão. E diz que naquela caverna, no capítulo 2, verso 2, diz, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles e eram com ele uns 400 homens. Aqui começa o Salmo 34. Ele entra na caverna. Ele começa a escrever o Salmo 34. É como se nós estivéssemos com essa reunião aqui. Ele senta e ele começa a conversar com esses homens endividados, estressados. Esses homens aqui que estavam totalmente perdidos. O espírito deles estava desgostosos. Agora, o que é que nós devemos fazer? Primeira coisa que Davi fez, ele não ficou lambendo ferida. Davi podia entrar na caverna de Adulão, esses homens endividados, ele disse, realmente, olha só, olha o que é que Deus fez, olha lá, eu derrubei o gigante, mas olha onde é que eu estou agora. Ele podia estar se lamentando, porque a tendência sua, em meio à dificuldade, em meio à adversidade, é se lamentar. É achar que foi injusto o que aconteceu com você. Mas Davi, ele não faz isso, ele entra. E ao invés de se lamentar, ao invés de se encher de autopiedade, ele transforma esses homens endividados, de espírito desgostosos, em valentes. Igreja, se você entrou aqui, você está desgostoso, endividado, está abatido, não tem sentido a tua vida, eu te convido ao seguinte: Deus, ou eu quero que você se permita que Deus transforme você num valente de Deus. É possível. Pastor, mas olha, olha como é que está a minha vida, a minha vida está toda quebrada, Deus te ama. Pastor, olha a minha vida financeira está destroçada, Deus ama você ainda assim. Pastor, olha, meu lar está completamente destruído, Deus vai continuar te amando. Pare de se lamentar, erga a tua vida e seja transformado num guibô, num valente de Deus. Aplauda mesmo ao Senhor. Esse Deus de Davi, que transformou homens endividados, desgostosos em valente, esse Deus, ele pode transformar o teu lar, esse Deus pode transformar a tua vida, esse Deus, ele pode transformar a história da tua vida. Pastor, o que é que eu devo fazer? Versículo 1, ele diz: louvarei ao Senhor, quando? Em todo o tempo. Olha, pastor, hoje eu estou me sentindo mal, mas eu louvarei ao Senhor. Pastor, hoje eu me levantei, uma angústia no meu coração, eu estou numa depressão, eu louvarei ao Senhor. Pastor, hoje o Senhor não sabe o problema que eu tive lá em casa com meu cônjuge. Ei, levante-se, ao invés de ficar lambendo ferida, ao invés de ficar ligando para o irmão para dizer o que está acontecendo na tua casa, louve ao Senhor. Davi disse: eu não vou ficar lambendo ferida, eu vou louvar ao Senhor. Não é cânticos, não. É louvar de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então, seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, bendiga o nome do Senhor. Ele diz: o louvor estará continuamente na minha boca. O louvor do povo hoje está quando tudo está bom, quando tem a conta buchuchuda. Não, o louvor tem que ser contínuo na nossa vida, quer esteja bom, quer esteja ruim, Deus é o Deus. Ele é fiel. O 2, ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Ou seja, Davi, ele podia dizer: Deus, eu matei gigante. Deus, eu derrubei aquele gigante, o teu nome foi glorificado por causa de mim. Mas Davi, ele não fez isso, irmãos. Porque muitas das vezes nós nos apresentamos diante de Deus: mas Deus, eu canto, eu prego. Deus, eu vou na igreja. Deus, eu dou o dízimo. Davi, ele não fez isso. Davi, ele disse: olha, a minha alma se gloriará no Senhor. Ele disse: eu não tenho no que me gloriar. Eu não venci Golias nenhum, foi o Senhor quem fez. Eu me glorio aí no Senhor. Eu não fiz nada neste lugar, foi Deus quem fez. E o Deus que fez vai continuar fazendo. É isso que ele está dizendo: eu me glorio no Senhor. Os mansos, humildes, oprimidos, o ouvirão e se alegrarão. Às vezes, as pessoas, elas vêm conversar com um crente e vai dizendo assim: olha, estou com a alma ferida. É, mas olha como é que está a sua vida. E aí a gente fica dando lição de moral. Mas Davi, ele bem dizia ao Senhor. E isso começava a contagiar a igreja. Quando nós começarmos a louvar, nós vamos contagiar as pessoas. Quando você parar de murmurar dentro da tua casa e começar a bendizer o nome do Senhor, você vai contagiar a tua família, vai contagiar a tua casa. Eles não estão seguindo ao Eterno ainda, porque eles olham para você e só vê murmuração. Mas no dia que você começar a celebrar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, Ele diz, olha, os humildes, os mansos, os oprimidos, eles ouvirão e se alegrarão. Aí Davi, ele faz o convite, ele diz, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Olha, olha a reunião de Davi, 400 homens, Davi ali sentado, e aí ele diz, vamos lá, vamos se juntar todos, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos nos alegrar, amém? Esse é o convite de Davi para aqueles homens. Ele poderia dizer, não, vamos sair daqui, vamos destruir os reinados por aí. Ele disse, não, vamos juntos, essa é a hora. Ao invés da gente ficar reclamando, murmurando, vamos engrandecer ao Senhor comigo. Venham juntos comigo, vamos exaltar o nome do Senhor. Igreja do Avivamento, vamos juntos exaltar o nome do Senhor. Dê um grito de júbilo ao Senhor, aleluia. Amém. Davi passando um momento difícil, ele convoca todo mundo e diz, vamos cantar. Está endividado? Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a louvar a Deus. Ah, eu estou muito com amargura. Aprenda a louvar. Aí no verso 4 ele diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele estava com muito medo. O medo era tão grande que ele se fingiu de doido. Aí ele diz, olharão para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Igreja, contemple ao Senhor nos todo momento. Se você contemplar o Senhor, você será iluminado. Olhe para alguém que está amargurado e só em você olhar para ele, você vai iluminar. A vida daquele amargurado será transformada pelo poder que está na tua vida, o poder de Deus. Olhe para o amargurado e ele vai mudar. Vamos olhar para a humanidade e dizer assim, olha, a humanidade vai mudar. Por quê? Porque eu sou luz. Que Cristo está em nós. Olharam para Ele e foram iluminados. Você não vai ser como você é. Diga, eu creio. Aqueles homens, eles entraram na caverna endividados, tristes, desanimados, mas eles saíram diferentes. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Hoje você vai sair por essas portas e vai sair totalmente diferente. Porque da mesma forma que esses homens, eles saíram como valentes de Davi, você vai sair como os valentes do Senhor. Diga amém. Você vai sair dessa caverna hoje diferente de como você entrou. Diga, seu irmão, você vai sair diferente dessa caverna. Amém? Diga a ele, você vai sair diferente hoje. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, diga amém. Olha ele dizendo a esses 400 homens e dizendo a mim e a você hoje à noite, ei, não se preocupe, o anjo do Senhor está ao seu lado. Só não vê anjo aqueles que não prestam atenção às pessoas que Deus coloca do seu lado. Eu vejo anjo, eu procuro ver, vivenciar isso na minha vida. Quando vejo meus filhos, netos, genro, noras, são os anjos que Deus coloca do nosso lado. Quando eu vejo cada irmão, cada pessoa, cada um de vocês aqui é anjos do Senhor. Diga amém. Quando alguém chega e diz, nós estamos orando, estamos profetizando, estamos declarando, são os anjos do Senhor. Aí você diz, é, mas eu não vejo anjo. Olha para o lado, olha para o lado agora, olha para o lado, olha para o lado. Diga, você é um anjo. Comece a valorizar essa pessoa aí do seu lado, é um anjo do Senhor. Comece a valorizar cada pessoa que liga para você, comece a valorizar cada pessoa que se preocupa com você. São os anjos que Deus enviou para este momento da tua vida. Mas aí o que é que nós queremos? Nós queremos aquela pessoa com uma roupinha branca, areola aqui em cima e flutuando. Não, são essas pessoas que Deus colocou ao seu lado. Diga, eu sinto a presença de um anjo do meu lado. Aperta a mão desse seu irmão. Diga, você é um anjo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Davi chama esses 400 para ouvir essa mensagem. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado é o homem que nele confia. Sabe, querido, você acha que veio a esta casa para quê? Para se juntar a uma membresia, para se tornar mais um membro dessa igreja, para se tornar mais um líder de célula. Não, você está aqui para provar que o Senhor é bom. Você está aqui para provar que Ele é bom, Ele é maravilhoso, que Ele te ama e que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga amém. No verso 17 diz, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Feche seus olhos. Deus, Ele te livra de todas as suas angústias. Deus, Ele te livra de todas as suas angústias. E no verso 18 Ele diz, ei, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos, contrito de espírito. Eu pergunto a você hoje à noite, está você aflito? Está você angustiado? Davi, ele diz, gente, a vida não é fácil. Olha o verso 19, a sinceridade de Davi. Ele diz, igreja do avivamento, olha, a vida não é fácil. Mas ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De todas. Era essa mensagem que ele estava ministrando a 400 homens. Que quando entraram, entraram endividados. Talvez você entrou hoje aqui, desistido, triste, desanimado. Talvez você entrou hoje aqui na pior situação em toda a sua vida. Talvez você veio da sua casa hoje à noite e você passou um dia difícil, cara. Mas eu quero dizer a você o seguinte, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu não sei qual é a sua aflição, mas eu sei que Deus, quando Ele faz de forma completa. Você pode ficar em pé. Aprenda a adorar ao Senhor. Ele fará coisas tremendas na sua vida. Aprenda a glorificar o Eterno. E Ele vai mudar a história da tua vida. Não queira usar as armas que não te pertencem. Não queira usar a estratégia do mundo. Mas Deus nos convoca, igreja, para bendizer ao Senhor, para adorar a Ele. Nós não devemos entrar na igreja para ficar lamentando. Talvez você teve uma semana difícil, mas o propósito de Deus é te livrar. Ah, pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Apenas adore. Essa é a chave, a adoração. O que Deus chama a nós é isso. Irmãos, aprenda. Davi, ele não é um homem segundo o coração de Deus, porque ele era guerreiro. Davi não é um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia tudo certinho. Porque ele fez um monte de coisa errada, inclusive se fez de doido. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque nos momentos de aflição, de angústia, ele continuava sentindo Deus na vida dele. Eu não sei qual é o problema teu, mas eu queria que você sentisse a presença de Deus na tua vida. Eu não sei como é que está o teu casamento. Eu não sei, irmãos, casamento de ninguém. Eu não sei como é que está a tua vida financeira. Eu não sei quais foram as guerras, as batalhas que você travou esta semana. Mas eu sei do seguinte: nós servimos a um Deus que nos livra de todas as nossas angústias. E Deus vai te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus.